Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolution, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós temos o nosso querido Diego Miranda, Gabriel Lande e Ana Barradas, que é uma moçambicana e editora da revista Ela por Ela, que ela foi militante, junto do Francisco Martim Rodrigues, que é autor do livro que a gente vai debater hoje aí, que é o Anti-Dimitrov, que tá aí pela editora Ciências Revolucionárias. E logo mais, né, eu volto aí para falar com vocês sobre algumas promoçõezinhas que a gente conseguiu maneira aí em relação a esse livro. Lá na frente no Comissariado de Comunicação e Propaganda. Então espero que vocês gostem do episódio aí e até mais. Mas antes do até mais, olha aí, eu já me confundindo todo, talvez vocês ouçam alguns problemas no áudio do Land, né? Porque teve um pequeno retorno ali e eu não sei se eu consegui retirar esse retorno. Se vocês ouvirem, bom, é isso aí, é o que tem pra hoje. Então espero que vocês gostem do episódio e a gente se vê daqui a pouquinho, daqui a uma hora, mais ou menos, a gente conversa aí sobre as promoções que eu tenho pra vocês. Um abraço, tchau, tchau.
Está começando mais um Revolu Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre um livro que comentamos muito ano passado, o Anti-Dimitrov, Meio Século de Derrotas da Revolução, 1935 a 1985, do Francisco Martins Rodrigues, autor português, militante comunista. E para a gente discutir esse tema, né, algumas pessoas podem estar um pouco confusas, mas Anti-Dimitrov, então, é ante o tenista búlgaro Grigor Dimitrov? Não, isso se trata do Gheorghe Dimitrov, um importante intelectual da Internacional Comunista e que fez uma importante discussão na época sobre Frente Popular, o que nos levou a todo um processo do século XX, da qual vai culminar esse debate do livro. Então, como vocês sabem, esse é um programa educativo com os maiores nomes do marxismo brasileiro e, nesse episódio, também português. E à minha esquerda está ele, Gabriel Lande. Diga olá, Gabriel.
Salve, salve, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite.
E à esquerda do Gabriel Lande está Ana Barradas. Diga olá, Ana, e se apresente para o público.
Olá para o pessoal todo. Fiquei à noite. Vocês devem estar a entrar na noite também. Boa noite e vamos conversar.
Então, para começar o episódio, do que se trata esse livro Anti-Dimitrov? Quem quer começar um pouco para conversar, tentar fazer um pouco o contexto histórico da linha dimitroviana e como o Francisco Martim Rodrigues foi escrever esse livro?
O livro foi começado a pensar muito depois do acontecimento que foi a linha que foi aprovada pelo 7º Congresso da Internacional Comunista sobre a Frente Ampla, em 1935. O Francisco e eu e outros camaradas vamos nos situar agora no ano de 75, que foi o ano da crise revolucionária em Portugal, depois da queda da ditadura fascista e a implantação do regime democrático burguês. E em 75, o que aconteceu foi que se deu uma grande crise revolucionária, em que nós participamos vivamente. E apareceu entre nós em Portugal. Portugal naquela altura era o centro das atenções dos comunistas porque parecia que estava a acontecer uma revolução de tipo socialista. Apareceu aqui em Portugal o dirigente brasileiro Diógenes Arruda, que tinha sido um velho militante histórico do PCB e que naquela altura era já uma dissidência e era direção, fazia parte da direção do PC do B. O Diógenes Arruda chegou aqui a Portugal, ele era muito mais velho que nós, nós éramos garotos de 20 anos, o máximo, o mais velho de todos, do Francisco Martins Rodrigues, era 40 anos, que era, a gente chamava-lhe o velho. E o outro velho, Diógenes Arruda, chega aqui do alto dos seus 70 anos e começa a dispor, pede carta branca à nossa direção do Partido Comunista Reconstruído, onde nós militávamos, e começa a contestar a linha que tínhamos seguido. Dá-se o contragolpe, um golpe de origem militar que faz suspender todas as ações revolucionárias pela força, golpe militar. Nós retraímos-nos, o nosso partido recolhe e o Diógenes diz, porque a linha estava errada, vocês não estavam a ver que agora que estamos, este refluxo da luta de massas é um refluxo peculiar, quer dizer, nós não estamos derrotados porque nós temos uma grande obra a criar que é o 25 de Abril do Povo. É o povo unido, as camadas progressistas das outras classes vão fazer uma nova revolução que vai repor os princípios do 25 de Abril. Acontece que, na prática, quando esta linha foi aprovada e foi posta em ação, verificámos que nada do que o Diógenes estava a prever se estava a verificar. Nós estávamos a ser batidos, vencidos em toda a linha. E por mais unidade que fizéssemos com as correntes progressistas da pequena burguesia, quem estava a ganhar eram eles sempre. Nós estávamos sempre, o campo proletário estava sempre em segundo lugar e a perder terreno. Então aí começa a levantar-se discussão no partido e o Diógenes Arruda começa a se enxofrar com aqueles que estavam a contestar aquela bela linha e o Francisco Martins Rodrigues, que era a pessoa mais preparada ideologicamente, disse, não, calma aí, eu quero defender isto do ponto de vista teórico, esta linha, não concordo com ela, porque não estamos a conseguir as vitórias que estavam a ser previstas e anunciadas, e portanto aqui há qualquer coisa que não bate certo. O Diógenes, agora faço um pouco de caricatura, mas foi isso que aconteceu realmente, vira-se para ele e diz, epá, você é um arrogante, você tem mania que é um grande teórico, que sabe tudo e não sei o quê, você tem é que ler o Dimitrov. O Dimitrov explica lá isto tudo está defendido pelo Dimitrov. O Francisco, que era uma pessoa muito metódica e muito ociosa do debate ideológico com princípios, pegou nos 6 volumes da obra completa do Dimitrov e pôs-se a estudar o Dimitrov, tal como o Diógenes recomendava. Acontece que ali deu-se uma espécie de epifania à medida. Quanto mais ele lia o Dimitrov, mais contrário ele ficava contra a linha do 7º Congresso. Então, a partir daí, começou a escrever e a mandar para o Comitê Central e o Diógenes a mandar tudo para trás, você não percebe nada disto, não sei o quê. E a certa altura, quer dizer, o mal-estar no partido não era só do lado do Francisco, havia muitas pessoas que se sentiam muito incomodadas com a linha do partido. Eu particularmente, por exemplo, eu nessa altura era secretária da Associação de Amizade Portugal-China. Nós éramos muito maoístas e stalinistas também. Mas a China, ao contrário do que nós queríamos, estava a mandar ramos de rosas ao Pinochet, e a receber em Pequim, pela mão de Chuen Lai, o presidente Nixon norte-americano. E nós achávamos isto tudo muito pouco, muito, muito estranho, muito, muito, muito pouco maoísta, não é? Porque nós não estávamos a perceber ainda bem o que é que estava em jogo realmente. Então o Chico começou também a abordar a questão da China, como se pode ver no livro que ele veio publicar. Portanto, todas essas reflexões, por escrito, que ele apresentou ao Comitê Central, ao Diógenes, e não pôde apresentar ao resto do partido porque era um grande segredo, quando nós começámos a clamar que era preciso um congresso para discutir a linha, fomos para o congresso, a linha do 25 de Abril do Povo foi derrotada. Entretanto, o Diógenes Arruda já se tinha ausentado para o Brasil, porque já tinha condições para voltar para o Brasil, e nós fomos para o Congresso e ganhámos o Congresso. Quer dizer, derrotámos a linha arrudista do 25 de Abril do Povo, Dimitroviana, e sustentamos a nossa posição, inclusive integrando membros nossos no Comitê Central e propondo uma linha de ação teórica e prática para corrigir a linha. Só que esta derrota foi pírrica, porque declararam-se vencidos no Congresso, mas depois, quando acabou o Congresso, voltaram a fazer tudo exatamente como antigamente. Portanto, na realidade não conseguiram sustentar o debate, mas não foram convencidos. Então acabámos por sair, não em cisão, mas fomos saindo pouco a pouco, fomos expulsos, fomos suspensos, fomos castigados, acabámos por sair um magote de gente e, finalmente, quando nos vimos cá fora, órfãos de pai e mãe, agarrámos ao Chico, que era a nossa pessoa que nos podia orientar, pegámos nos escritos deles, pedimos-lhe para ele compor um livro. E foi assim que surgiu o Antidimitrov. Agora, isto é o episódio histórico do surgimento do Antidimitrov. Mas hoje, passados 30 e tal, 40 anos praticamente, 30 e tal, 30 e muitos anos, a questão que se põe é, já não é bem aquela linha daquele partido daquela época e daquela derrota, daquela semi-revolução, mas é aquela pergunta de fundo que o Chico faz no livro. Como é que se explica que desde 1935 nunca mais tenha havido nenhuma revolução proletária? O que é que se passou aqui que não há revoluções proletárias? Quando o próprio Lenin tinha dito que o século XX seria o século das revoluções proletárias, alguém se enganou aqui. E quem se enganou foi justamente o 7º Congresso. Não a pessoa do Dimitrov em si, pronto, ele era o secretário-geral, arcava com essa coisa, mas a questão do stalinismo. O Stalin tinha conseguido, e bem, vencer o nazismo se não fosse a União Soviética. Não tinha, o mundo seria muito diferente, seria dominado pelo nazismo. Ele estava no processo, em 1935, estava no processo de dar luta à ameaça fascista. Era muito justo que naquela altura se formasse uma ampla frente, que fizesse frente ao inimigo, mas passada a guerra, vencido o fascismo, os partidos comunistas da Europa, armados até aos dentes, porque tinham resistido com toda a coragem e valentia ao ascenso do fascismo e ao cerco imperialista, e na verdade a linha defensiva da Frente Ampla continuava em aplicação, tanto que os partidos comunistas entregaram todas as suas armas aos governos da burguesia. À exceção da União Soviética, não restou nada. Portanto, nós contestamos, o Antidimitrov contestou e nós continuamos a contestar a linha que é concebida como sendo a linha do comunismo de um ponto de vista internacional. Nós consideramos que as decisões que foram tomadas foram uma entorse ao marxismo-leninismo que pôs em questão, em causa, todas as possibilidades de haver revoluções proletárias. E pensamos, tal como o Chico Martins indicou, Francisco Martins Rodrigues indicou, que é preciso fazer um corte radical com essa tradição capitulacionista e anti-operária para repor a pureza dos princípios marxistas do tempo do Marx e do Lenin. Portanto, pomos em jogo a questão do maoísmo, a nossa origem maoísta, a questão do stalinismo e a questão do entorce centrista produzida pelo 7º Congresso, que deve ser posta de lado na tradição comunista. Pronto, basicamente é isto. Acho que o contexto é esse. A questão é, então, como é que isso se faz?
Muito bem. Muito obrigado, Ana. Foi uma aula de história aqui. Então, para tentar esclarecer um pouco desses pontos, né? O Land, que fez essa edição aqui, né, correu atrás desse processo de trazer o livro para o Brasil. Land, que é isso de frente popular? O que é isso? Por que isso gerou tantos problemas?
Acho que tem algumas coisas que fazem essa obra muito poderosa, né, e muito atual. Acho que o Chico tem uma virtude, antes de tudo, né, de conseguir sintetizar diversos debates do movimento comunista do último século. Né, balanço sobre a União Soviética, dialoga com a tradição francesa desse balanço, balanço da experiência chinesa, do maoísmo, e com uma posição bastante peculiar sempre, né? Uma leitura muito própria do Lenin, muito fiel à noção leninista de hegemonia do proletariado na luta política, na revolução e etc. E a partir disso, né, tentando defrontar todo o debate do movimento comunista do último século. E acho que não à toa o debate do 7º Congresso salta à tona, né? A gente tem no 7º Congresso uma inflexão séria da Internacional. Então, se a gente recapitular um pouco o que foi a trajetória da Internacional Comunista, né? A partir da Revolução Russa, em que se acreditava que a Revolução na Rússia seria sucedida por uma Revolução Socialista na Europa, desenvolvida, né? Enfim, ocidental. No período posterior, né, com o balanço já de que essa revolução não tinha se apresentado, a Internacional passa a adotar uma tática que se chama de frente única, e essa frente única é concebida como uma frente única proletária, né, é uma aliança defensiva em torno de reivindicações econômicas e do proletariado contra o aumento do custo de vida, restrição das greves e etc., né. Então, esse segundo período, então, a gente tem na Internacional Comunista, e pós essa política de frente única, existe o chamado terceiro período, né, e a política de classe contra classe. Então, uma inflexão à esquerda na Internacional Comunista, e aí, enfim, fazer o balanço minucioso, né, de cada um desses períodos não vai ser muito possível nesse espaço, né. A gente vai focar um pouco no último deles, nesse da Frente Popular, mas é importante a gente entender que essas inflexões colocam a Internacional Comunista na altura do 7º Congresso como uma organização internacional que passou pela experiência de uma expectativa na Revolução Europeia, de um recuo para uma tática defensiva de frente única de classe, de novo, aumento nas expectativas da revolução, né, mundial, enfim, e de volta, né, diante da emergência do nazifascismo, diante do fortalecimento do nazismo na Alemanha, uma progressiva recuo, né? E aí acho que é um recuo que tem raízes também nas direções, também nos sindicatos, enfim, na experiência, na falta de nitidez de como conduzir a uma oposição ao fascismo de modo socialista, né? E com as hesitações naturais, né, que o Lenin sempre aponta, enfim, que existem na luta de classes, né? E sobre como, já vindo de um período de luta contra o defensismo dentro da esquerda, né, que foi toda a experiência dos bolcheviques na Primeira Guerra Mundial, reencarar isso agora num contexto em que efetivamente um país, né, que tinha feito a revolução era a linha de frente de uma nova guerra, né, que eclodia, enfim, de um cerco global, né, que prepara o terreno da Segunda Guerra Mundial e que ajuda a compreender, talvez, no plano psicológico, o porquê desses receios, né, dessas hesitações dentro do movimento comunista. A posição do Dimitrov, que vai se fortalecendo dentro da Internacional e depois de ter sido rechaçada, né, no período da política de classe contra classe, mas é uma posição de defender que o fascismo, que até então vinha sendo entendido como uma expressão da decomposição da ordem capitalista, né, da hegemonia do capital financeiro sobre a pequena burguesia e do descontentamento da pequena burguesia também com a política da social-democracia, né, passa a ser entendido, então, na leitura do Dimitrov como um fenômeno excepcional do capitalismo, não uma decorrência natural, né, dessas contradições do capitalismo, mas ser entendido como uma excrescência, como ele vai formular, é a política da ala mais reacionária do grande capital financeiro, né? O que leva a uma conclusão de que existiriam, então, alas menos reacionárias do capital e que estariam dispostas, né, a uma luta contra o fascismo. Essa compreensão não é uma concepção exclusiva do Dimitrov, né? O Partido Comunista na França, por exemplo, já vinha, apesar da orientação contrária da Internacional até então, mas já vinha reorientando sua política no sentido de uma unidade cada vez maior com setores da pequena burguesia e da burguesia chamada liberal, democrática, né? Isso, inclusive, leva para a Europa algo que até então era muito exclusivo das formulações políticas dos países em desenvolvimento, né? Enfim, dos países periféricos, das colônias. Algum tipo de formulação segundo a qual existe alguma etapa anterior à Revolução Socialista que deve ser cumprida em aliança com uma burguesia democrática, desenvolvimentista. Né? No nosso caso, essa etapa seria a modernização capitalista dos países atrasados. E no caso da Europa, seria a redemocratização europeia com a derrota do fascismo. Né? E é um pouco dentro dessa chave de compreensão que o Dimitrov opera, né? na sua proposta de uma, enfim, postergar para um segundo momento, né, a luta pelo socialismo, a independência do proletariado. Isso é muito sintomático, por exemplo, em como as greves, né, são apaziguadas. Então, as greves na França sob o governo Blum, né, e uma série de casos em que, no fundo, essas concessões, em vez de resultarem numa maior unidade com a burguesia democrática, desarma a única força capaz de levar até o fim a luta contra o fascismo, né? Que é a classe trabalhadora e não a burguesia. Se prepara, enfim. Então, acho que a crítica do Chico, ela alcança um momento, né? Que é o debate do 7º Congresso e a luta contra o fascismo, mas ela deita raízes para toda a discussão do que é a estratégia tática da Revolução Proletária em contextos de avanço da reação ou em contextos de países que não estão não tem um capitalismo central, imperialista e, portanto, plenamente desenvolvido, né? É uma crítica também de fundo ao etapismo, no geral, né? Então, acho que vale muito a pena para a gente essa leitura. É um livro que foi publicado aí pela editora Ciências Revolucionárias, e que contém essa discussão bem minuciosamente, né? Então, avaliando alguns desses partidos e sua aplicação dessa política, as formulações do próprio Dimitrov a esse respeito e essas inflexões que eu tentei resumir dentro da tática e da estratégia da Terceira Internacional, né? E acho que é importante, como a Ana colocou, que é algo do título que às vezes levanta reticências das pessoas, né? Que é derrotas da revolução, meio século de derrotas? Como assim? Se em África as revoluções de libertação nacional ocorreram, né, e conquistaram efetivamente, né, a independência política. Acho que a questão que o Francisco coloca quando fala de derrota foi bem dito pela Ana, né? Assim, a derrota da revolução proletária, ou derrota do proletariado na revolução, né? Porque, enfim, é possível que exatamente nesses países, sob jugo do imperialismo, com relações tradicionais, um largo campesinato e um pequeno proletariado, haja revoluções políticas bem-sucedidas e que não são revoluções nas quais o proletariado, né, consegue, através da sua hegemonia, conduzir um rumo de transformações socialistas. E acho que é isso que o Chico, então, está dizendo como uma derrota, né? A derrota dos potenciais emancipatórios da revolução, né?
Acho que um dos fenômenos interessantes desse processo, do livro, que eu acho bem interessante, é a questão da dissolução de partidos na frente, né? O que aconteceu com a própria experiência do próprio Dimitrov na Bulgária, né? E eu gostaria de saber da Ana, assim, na Europa, como que vocês observaram o efeito disso nos partidos e nos processos aí na Europa?
Bom, eu talvez eu respondesse de uma maneira menos circunscrita à Europa, para dizer o seguinte: tal como o Landi disse, houve uma derrota do proletariado nos processos revolucionários, sem dúvida. Mas a questão não é essa, ou não é só essa. A questão é: com a evolução dos processos revolucionários, o proletariado foi cada vez mais perdendo terreno, até que se implantou ou reimplantou um poder burguês capitalista. Portanto, todos os sinais socialistas que as revoluções traziam consigo, a chinesa, a cubana, posso incluir até revoltas africanas, como foi o caso do tempo do Patrice Lumumba, do Tomás Sankara, e na América Latina, a Nicarágua, Salvador. Portanto, tudo estava grávido de revolução. Houve revoluções que foram muito importantes, como foi a questão da Revolução Cubana, a derrota dos americanos no Vietnã foi quase uma revolução. Portanto, houve fenómenos extraordinariamente revolucionários na história da humanidade que se saldaram numa derrota estrondosa do proletariado, da qual ainda não se recompôs, nem há sinais nenhuns de que se venha a recompor a curto prazo. Isto é que é a tragédia do comunismo, e é isto que nos deve fazer doer a alma, porque, quer dizer, houve milhares, milhões de pessoas que lutaram, sacrificaram-se pela causa do proletariado, e no fim, diz tudo, o proletariado está cada vez mais esmagado. E não vai, não se pode encontrar refrigério na ideia de que, mas ainda há países socialistas. Meus amigos, sejamos objetivos, sejamos comunistas. Não há países comunistas. O capitalismo venceu em toda a linha no mundo inteiro. Por isso é que se fala de derrotas da revolução. Desde 35, desde que o 7º Congresso fez adotar e não voltou a ser abandonada a linha da Frente Ampla, que nós só temos, nós os comunistas, nós o proletariado, só temos sofrido derrotas. Na Europa, você pergunta sobre a Europa, vou dar um exemplo muito concreto. O secretário-geral do Partido Comunista Espanhol, que saiu da Guerra de Espanha, tinha sido antes secretário-geral da Juventude Socialista do Partido Socialista Burguês. Quer dizer, não foram os comunistas que, digamos, chamaram a si, sob sua hegemonia, os seus aliados. Pelo contrário, os seus aliados tomaram conta das direções. Foi o que aconteceu também em França, foi o que aconteceu na Jugoslávia. Portanto, houve uma espécie de conquista silenciosa, consentida pela linha dimitrovista, centrista, de conciliação de classes, em que o proletariado, representado no seu partido, supostamente, foi vencido por causa desta tática que era considerada uma tática de conjuntura, mas que se transformou numa estratégia permanente até aos dias de hoje. A gloriosa Revolução Cubana está absolutamente rendida ao imperialismo. Pode-se dizer, mas eles são o quintal dos Estados Unidos, eles estão na... Mas não é só os cubanos. A Colômbia, a FARC foi vencida, as guerrilhas da Filipina foram vencidas, as guerrilhas do Nepal transformaram-se em estados pequeno-burgueses, em estados burgueses. O Corredor Vermelho está ameaçado na Índia. Quer dizer, por toda a parte é cada vez mais difícil os comunistas poderem firmar-se e ganhar terreno. Não é por causa do imperialismo só. Claro que o imperialismo faz o seu trabalho, está sempre a cercar a revolução. Mas os próprios revolucionários vencem-se a si mesmos por causa da linha que adotaram. Isso é que acho que devia ser posto de uma forma imperiosa às pessoas que se consideram comunistas. É preciso mudar o rumo das coisas. Porque se não mudarmos, e esta crise da Covid-19 está a mostrar isso tudo, se nós não mudarmos, o capitalismo renasce das cinzas e nós vamos ficar cada vez mais esmagado. É isso que está à vista. Vem aí uma nova austeridade, nós é que vamos pagar a crise mundial, a globalização faliu, mas eles vão recriá-la à custa da baixa de salários, à custa da repressão dos direitos dos trabalhadores, e tudo segue na mesma, só que nós estamos ainda mais pequeninos do que éramos. Portanto, a palavra de ordem lançada há décadas, ou a revolução, ou o caos, socialismo ou barbárie, está cada vez mais diante de nós. E, portanto, eu acho que o comunismo... Não, infelizmente não há um movimento comunista internacional, mas os comunistas que estão conscientes de que estamos à beira de um desastre, de uma catástrofe, de uma hecatombe que pode ser para toda a humanidade, deviam ser postos diante da sua própria consciência comunista e dizer, não, basta disto, é preciso acabar com esta conciliação, é preciso retomar os caminhos da revolução.
É uma posição que coloca muitas questões e guarda relação um pouco com um debate que nós já até fizemos aqui sobre a discussão da estratégia democrática popular, que já foi também durante muito tempo no movimento comunista brasileiro a estratégia nacional democrática, né, que guarda um pouco essa noção etapista e tudo mais. E hoje existe todo um esforço de fazer um balanço e uma crítica desse processo, né, e de reconstruir, né, revolucionariamente um movimento comunista aqui no Brasil. E eu acredito que isso aconteça, mesmo que de forma pequena, né, mas acaba acontecendo em várias regiões do mundo. E isso coloca um pouco essa questão da tática, da estratégia centrista, da conciliação de classes, da estratégia. E eu queria ver com o Landi se ele podia falar um pouco pra gente sobre essa coisa do centrismo e do revisionismo no enfrentamento, né, na luta política e proletária.
Olha, primeiro sobre o revisionismo, eu acho que é importante te remontar a utilização, né, que o Lenin fazia desse termo. Então, na verdade, o Lenin é o primeiro a formular uma tese de que o marxismo, e ele expõe isso em alguns textos, como o esboço de biografia do Marx, ou um texto dele que chama o Destino Histórico da Doutrina de Karl Marx, ou o texto mais famoso, que é o Marxismo e Revisionismo. E aí o Lenin vai expor uma tese, né, de compreensão dos períodos históricos que o marxismo atravessou, desde a sua formulação até a sua difusão, a caminho da sua deturpação, né? E aí o que o Lenin vai formular é que o marxismo, nesse processo, superou absolutamente as formas anteriores de socialismo, né? Então, o socialismo moral, o socialismo pequeno-burguês, socialismo utópico, e que, portanto, os adversários do leninismo, do marxismo, perdão, foram forçados agora a se disfarçar eles próprios como marxistas, né? E aí começam a infiltrar concepções liberais dentro do marxismo, como o caso do Bernstein, ou concepções kantianas de filosofia para dentro do marxismo, como Bogdanov faz, que o Lenin vai criticar no livro Materialismo e Empirocriticismo. Então o Lenin começa a se preocupar com isso, com, né, o que é a expressão de ser, por um lado, uma vitória do marxismo, um predomínio do marxismo no movimento operário da época dele, que também se reverte na forma de um profundo revisionismo, ele vai falar, né, de uma revisão dos postulados revolucionários e fundamentais do marxismo, na política, na economia, na filosofia. Então, quando também a gente fala em revisionismo hoje, acho que a gente pode aplicar essa mesma tese do Lenin ao próprio leninismo, né? E de como no interior do leninismo, a guisa de leninismo, muita coisa se vende que não é leninismo, né? E o melhor exemplo disso, e acho que é plenamente oportuno com esse debate nosso aqui, são as utilizações que se faz da brochura do Lenin sobre o esquerdismo, né? Então a brochura sobre o esquerdismo virou um dos grandes pontos de apoio da defesa desse tipo de política ampla de alianças, de concessões à pequena burguesia, de alianças com a grande burguesia dita democrática liberal. Então, modernamente, né, o revisionismo, acho que para nós, compreende esse revisionismo do leninismo também, que é uma das frentes de batalha aí que o Francisco Martins Rodrigues está empreendendo, retomando o tempo inteiro o pensamento do Lenin, a noção de hegemonia proletária, na polêmica com a tese da Frente Popular. E o centrismo, também já desde o Lenin, né, vai ser a expressão, primeiro para ele, bem definido do ponto de vista da posição de classe dessa ideologia, né, do centrismo na pequena burguesia, então nessa oscilação um pouco inevitável de uma série de camadas transitórias da sociedade burguesa, né, que oscilam entre a burguesia e o proletariado, que no mais do tempo, na verdade, apesar de condições materiais muito próximas às do proletariado, né, em termos de custo de vida, dos dramas cotidianos, enfim, de não ser a classe dos grandes proprietários, então está mais próxima do proletariado, por algum lado. Por outro lado, tem laços de dependência com a grande burguesia, bem diferentes daqueles de antagonismo que o proletariado tem. E que, portanto, em diversos momentos, essas camadas oscilam, né, a favor da burguesia na luta de classes. E o Lenin dizia, né, só o proletariado forte é capaz de arrancar essas camadas à burguesia, né? Ele tinha uma expressão que era que, enquanto os adversários dele diziam que se o proletariado tivesse simpatia das outras classes, ele seria forte, o Lenin dizia o contrário, né? Ele dizia que o proletariado, se for forte, terá simpatia dessas outras classes, né? E aí, dentro dessa oscilação um pouco inevitável da pequena burguesia, é que emerge essa noção de centrismo, né? É uma noção de acumulação de interesses, né? De ficar no meio do caminho entre o materialismo e o idealismo, entre o socialismo e o liberalismo, né? E essa oscilação constante, que acho que é bem típica de algum momento da construção da Internacional Comunista e da política do Stalin, de oscilação entre as alas esquerdas e direitas do partido, né? Então, a meu ver, o Chico também faz uma caracterização bem interessante quando ele distingue um pouco no livro Dimitrov do Stalin, né? O Dimitrov como uma posição abertamente oportunista, né? E o Stalin caracterizado por oscilações, ora em direção a uma linha mais oportunista, ora em direção a uma linha até mais esquerdista, né? Como seria a caracterização do terceiro período da política de classe contra classe, né? Que se faz geralmente. E que o Chico também questiona, né? Um pouco. Então, enfim, essa categoria de centrismo ocupa pro Chico um pouco esse estatuto, né? De uma posição que é uma antessala do oportunismo e que, ao mesmo tempo, é capaz de oscilar à esquerda em função das disputas internas, né, do partido ou das inflexões da luta de classes, né? E que acho que se liga muito também à vinculação do Chico à tradição maoísta, né? Então, e isso acho que torna ele um pensador bem peculiar, né, dentro do marxismo, porque ele é um leninista que critica o Stalin, que critica o Mao, mas que critica o Trotsky também, né? Então, por exemplo, na tradição trotskista a gente até encontra esse tipo de crítica ao centrismo ou a crítica à frente popular. A gente encontra na tradição maoísta uma crítica ao revisionismo e uma crítica ao centrismo, né? E o Chico acho que bebe um pouco nisso tudo, está lendo tudo isso, debatendo tudo isso, né, e tem uma interpretação muito própria de como diagnosticar, né, a política do centrismo e como combatê-la, né? Então, mas por isso também é uma obra incontornável na formação da militância revolucionária.
A caracterização é uma caracterização que alguns diriam que é muito pessimista, né? Que joga por terra, entre aspas, várias vitórias aí do século XX e envolve todo um balanço, né, da luta dos comunistas no século XX. Mas diante desse, né, desse cenário de crise, você já falou um pouco, como hoje, né, construir uma alternativa que leve em conta, de fato, essas questões, né, do balanço, dos problemas, né, especialmente no que tange a hegemonia do proletariado. Como que você vê isso hoje como desafio para o movimento comunista internacional?
Bom, primeiro que tudo, eu devo dizer que a perspectiva do anti-Dimitrov e a posição ideológica e prática do Chico Martins em relação às questões da Revolução foi sempre muito otimista e muito realista. E, portanto, o que ele combateu, e eu combato, e os meus companheiros combatemos, é a romantização dos processos revolucionários. que tem sido uma característica do centrismo. As revoluções, quando surgem, têm sempre um impulso de baixo para cima, e é o povo mais à raia miúda, como se diz, que irrompe na cena política e leva a sua energia revolucionária ao processo revolucionário. E isso deve ser sempre muito valorizado, e é. Foi o que aconteceu connosco, nós temos essa experiência real na nossa crise revolucionária de 74-75. Agora, a questão é, não romantizemos a maneira como as revoluções se perderam ao longo do tempo. Sejamos realistas e sejamos coerentes com as nossas concepções materialistas marxistas-leninistas. E temos que reconhecer, e isso responde à sua pergunta, como sair deste impasse, como resolver. Primeiro ponto é reconhecer que houve uma interrupção do movimento comunista internacional que tem sido desastrosa e encontrar as suas origens. Esta explicação de Chico Martins é a mais, enfim, avançada, mais compreensível que eu conheço. Se houver alguém que consiga ir mais adiante, ótimo, nós precisamos é de ir adiante. Mas até este momento ninguém soube explicar melhor do que isto o que é que nos aconteceu e o que nos está a acontecer. Portanto, primeiro ponto, e é isso que eu tenho feito com os nossos camaradas brasileiros, e devo dizer que o Gabriel Landi tem sido uma pessoa, um militante, um camarada excepcional, na medida em que soube dialogar com esta preocupação. A preocupação do Chico Martins, a preocupação do Dimitrov, de como romper com este impasse, como seguir adiante num processo revolucionário que seja vitorioso. E isso tem que ser feito a partir do zero. Nós temos que deitar fora a nossa bagagem. Falou-se do revisionismo, eu vou dizer revisionista, e tenho essa autoridade leninista para o dizer. Acabar com o reformismo, acabar com o oportunismo de direita ou de esquerda, com os oportunismos todos, acabar com a conciliação com a pequena burguesia e lançar para a frente a hegemonia. Mas isso não é um processo teórico só. Primeiro é preciso assentar nos princípios teóricos, ao ponto a que chegamos. E depois é preciso reconhecer, por exemplo, que uma das manifestações da derrota comunista é que o marxismo refugiou-se nas universidades. Você hoje não tem trabalho de massas, tem muito pouco, tem trabalho sindical, mas trabalho comunista de base nas fábricas, no chão da fábrica, nos campos, nas áreas da população mais diminuídas e mais castigadas pelo capitalismo. Você não tem trabalho de massas. Você tem trabalho de massas de frente popular, de frente ampla, com a pequena burguesia. O caso do Brasil é típico. O Brasil esteve dominado durante 20 e não sei quantos anos, 21 ou 22 anos, por um partido que não era nem abertamente burguês, portanto foi dirigido por um indivíduo que tinha origem operária e foi reconhecido como tal, nem revolucionário. E durante 21 anos toda a bela esquerda trabalhou com esse partido que se dizia claramente e disse várias vezes, anti-revolucionário. Não, o Lula disse, eu nunca quis uma revolução. E é verdade, não está a mentir, é verdade. Portanto, acabar com essa degeneração em que entramos e virarmos para a única classe que pode fazer uma revolução proletária, que são os proletários. Muito bem, o marxismo universitário. Nada contra se for revolucionário. Mas onde está a hegemonia do proletariado? É nas universidades? Não me parece. Portanto, o caminho é esse. Reposição dos princípios originais do marxismo-leninismo como base no debate ideológico. O reconhecimento das causas das derrotas. Segundo, ir às massas. Como disse o Lenin 3 vezes, ir às massas, ir às massas, ir às massas. Esse é que é o caminho que é preciso traçar. E deixamos-nos de romantismos, não venham dizer que a China é comunista, não venham dizer que a Coreia do Norte também é, não venham dizer que Cuba é socialista, não é, já foi, não é. Sejamos realistas, sejamos otimistas. E o otimismo reside nisto. na confiança que temos que ter, ou que devemos ter na classe proletária, classe revolucionária por excelência, é que nós podemos encontrar o futuro da humanidade. Tudo o resto é ilusão.
Landi, eu vou fazer uma provocação para você, que é uma provocação que o Francisco faz no livro, e é que a gente tem lidado aqui no Brasil, né? Vem aí o fascismo?
É, uma ótima colocação. Eu acho que tem duas chaves aí, né, que essa pergunta ergue, assim. A primeira é sobre como a superestimação do fascismo sempre é utilizada como desculpa para justificar todo tipo de aliança bizarra, né? Então, isso independente de um risco real ou não no fascismo, sempre está colocado, né? Agora, e nesses contextos que a gente tem que... há um fortalecimento da extrema-direita, né? E aí a gente, enfim, não vou entrar num debate aqui do que é bonapartismo, o que é fascismo, se ditadura militar é fascismo ou bonapartismo, enfim, né? A reação. A gente está debatendo aqui as forças mais virulentas e duras, e a ditadura aberta, escancarada da burguesia. E esse risco, né? Não a tipologia do fascismo, etc. A pergunta que se coloca, então, se esse risco é real, né? É como combatê-lo? Né? E aí acho que é isso que também o Chico dialoga aqui sobre o desarmamento ideológico e prático do proletariado, né? Mesmo que a gente dissesse assim, há um risco, e aí acho que hoje isso se questiona um pouco mais, né? A época das eleições brasileiras parecia para a gente que esse fenômeno ia ser talvez muito mais acelerado, de avanço do endurecimento do regime burguês, seja qual forma que dê suma. Hoje parece que, por uma série de motivos, esse processo não é tão acelerado, né? E ainda que essa espada balance sobre a nossa cabeça, mais ou menos, acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é como combatê-la. E se esse combate se dá justamente, né, desarmando a nossa classe. Então, por exemplo, chamando para o 1º de maio, como fez aí recentemente as centrais sindicais ligadas ao reformismo, ligadas, enfim, à ala direita da classe operária. Chamando para um 1º de maio, dia da classe trabalhadora, o Fernando Henrique Cardoso, um presidente burguês, né, que atacou duramente os petroleiros, atacou duramente os trabalhadores do campo, atacou duramente os servidores públicos, né, e que daí é convidado, em nome de uma unidade democrática, liberal, contra o fascismo, para um ato do 1º de maio, que, né, online, que ia ser organizado pela CUT. Enfim, acho que é esse tipo de pergunta, né? Isso ajuda a orientar a nossa classe, que é a classe, afinal, interessada em resistir à reação, que é a classe que mais tem a perder com o sucesso da reação, né? Ou isso desorienta, confunde, desmobiliza, né? Uma coisa que o Chico fala, e que eu acho que vale muito a pena para pensar essa distinção entre frente única e frente popular, né? E qual que é o critério, então, de uma unidade, né? Porque o Chico, em momento algum, fala, não devemos fazer nenhuma unidade, os revolucionários devem ser uma pequena seita longe da classe, e que não faz nenhum tipo de compromisso parcial com ninguém, né? Aqui não, a pergunta é sempre assim, e é uma pergunta leninista, né? Que é esse compromisso faz confundir ou faz elucidar, né? Faz retroceder ou faz avançar, né? E aí, como baliza para a gente pensar isso, é a quem interessam, né, as reivindicações. Então, uma coisa que é muito nítida, por exemplo, nas táticas de frente única dos anos 20 da Internacional Comunista, é que a baliza fundamental dessa tática são as palavras de ordem em torno dos interesses materiais da classe trabalhadora, né? Então, o problema é o problema do aumento do custo de vida, que se resolve com o aumento dos salários. O problema é o desemprego. Os grandes problemas são os problemas que, antes de tudo, interessam à classe trabalhadora. Enquanto para a política de unidade democrática, o que importa são as pautas formais e abstratas da democracia burguesa, né? E aí não à toa a classe trabalhadora ouve, né, falando, todos em defesa da garantia processual tal, e o custo de vida aumentando, as pessoas sem ter onde morar, sem ter emprego, e a gente falando de democracia formal, né, assim, que no limite, para a frente única também está em jogo, né, para os debates econômicos da classe trabalhadora. Então, quando você fala de tudo que se falava na pauta da frente única proletária, se falava também direito de greve. E a partir do debate do direito de greve, pode-se fazer o debate sobre instituições, formas, tal ou qual decisão judicial que é mais reacionária ou mais liberalizante, etc., né? Isso não é, como o Lenin dizia, né, jogado plano de fundo. Não, a classe trabalhadora tem que saber como se movimentam todas as camadas da sociedade, fazer a crítica plena dessa sociedade, né? Mas partindo dos seus interesses materiais, partindo das suas condições de existência, que são, afinal, aquelas capazes de se generalizar num processo pelo qual se supera a ordem capitalista, né? Universalizando essa condição proletária e no processo superando ela numa reorganização socialista da sociedade. E isso não se faz com democracia como valor universal, né? Se faz com a classe trabalhadora organizada revolucionariamente em torno de seus interesses, desde o mais imediato, né, até o mais radical.
Eu acho que a gente já tem um bom tempinho aqui de papo, né? Acho que dá para a gente ir para as considerações finais aí, devido à apresentação, né, de todo o debate e de tudo que permeia o livro, né? E você, para entender melhor, você precisa o quê? Ler o livro. Então, esse livro aí está disponível pela Edições Ciências Revolucionárias. A gente vai deixar o link no post, né? Mas antes da gente ir para as considerações finais, né, dos convidados, vamos ao pronunciamento do nosso Comissariado de Comunicação e Propaganda.
Estamos de volta aí no Comissariado de Comunicação e Propaganda desta bela e linda comuna que é o Revolushow aí, para falar para vocês que a gente tem aí um descontaço aí junto com o pessoal da editora Ciências Revolucionárias, né, que é 35% de desconto no livro aí que foi debatido antes de Mitrov. Então, se você chegou aqui e achou o livro interessante, o debate interessante, compra aí o livro do Francisco Martins Rodrigues, né, que é o Antes de Mitrov, com o cupom Revolushow, tudo em caixa alta, ou Caps Lock, né, 35, tudo juntinho, e aí você tem 35% de desconto aí no link que tá aí na sua descrição do podcast e ou do site. Além disso, né, nós temos aí ainda válido até o dia 31 do mês 8, né, 31 de outubro aí, o cupom que a gente tem com a nossa querida editora Boitempo, que é 20% de desconto em todo o site da editora. Mas presta atenção para ver se o livro já não está com desconto, porque se já tiver com desconto, nosso desconto não é acumulativo, não junta, né? Com o cupom hashtag Revolushow, tudo em caixa alta, tudo maiúsculo, tá? E você, se você entrar aí pelo site da boitempoeditorial.com.br/revolushow, você está auxiliando financeiramente esse podcast a continuar existindo. Se você não tem condições de contribuir, né, uma vez por mês, etc., dá uma pensadinha nisso. Se você também tem condições de contribuir também, né, às vezes está querendo comprar um livro aí, não custa nada aí você entrar no link aí e dar uma ajudinha financeira aí para esse podcast continuar existindo e ainda ter 20% de desconto em todos os livros aí dessa editora, que é nada menos que show. Além disso, nós temos que lembrar aí nossos descontos de sempre, né? 15% de desconto nos livros da editora Baioneta, 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, 20% de desconto no livro da Nova Cultura, 10% de desconto nas camisas da Camisa Crítica, 20% de desconto em todas as camisas socialistas da Sublime e 10% de desconto nas camisas da Veste Esquerda. Todos os cupons dessa galerinha que eu falei está aí na sua descrição do feed ou no site mesmo, no lugar do episódio. É só dar uma olhadinha lá mais para baixo, você vai ver uma áreazinha escrito cupons. Para além dessa questão, eu queria agradecer mais uma vez a todos os padrinhos, madrinhas e PicPayers, se é que existe esse termo, que auxiliam financeiramente esse podcast a continuar existindo, né? E aí concorrem aí tanto a sorteio de livros quanto a recebimento da nossa newsletter a partir de de determinada categoria. Então é dar uma olhadinha aí, tanto no padrim.com.br/revolushow, como no picpay.com ou no seu aplicativo do site aí, para achar a gente lá e você poder contribuir também com a existência desse podcast aí, que pode continuar crescendo ao infinito e além. Então é basicamente isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado do podcast e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço!
Então, retornando, né, sobre as considerações, Ana, gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui debatendo conosco. Esse espaço aqui é um espaço de considerações finais, onde você pode, né, fazer jabá, se tem livro para falar, para vender, você pode fazer tudo aqui, né, que a gente é o espaço mesmo onde os convidados se estão à vontade para falar sobre alguma parte do tema que não foi falado, para divulgar algum trabalho, enfim, fique à vontade, que esse espaço aqui está aberto para você.
Eu, em primeiro lugar, tenho que agradecer muito, muito aos meus amigos e camaradas no Brasil pelo trabalho que têm feito comigo em volta da divulgação do livro do Chico Martins. E, sobretudo, tenho que agradecer aos bons ofícios e ao esforço pessoal do Gabriel Landi, que foi realmente inacessível. E o que eu acho que é preciso enaltecer nesta ligação transcontinental é que é possível pessoas com diversas origens, filiações, ideias, enfim, nem sempre coincidentes e às vezes até divergentes, serem capazes de se unir em volta de uma ideia que faz ressonância nos nossos dias ainda. O livro tem muitos anos, tem 30 e tal anos, mas ainda ressoa porque a nossa situação continua a ser basicamente a mesma de impasse. Então, eu acho que este esforço que tenho feito com os meus amigos brasileiros e as sucessivas viagens que faço aí, já fiz 3, e sempre reforçando essa ligação, com grande gosto e alegria minha e sentido de gratidão em relação à recepção que tenho tido, acho que tudo isso é muito importante para fortalecer um campo revolucionário que tarda em aparecer. E penso que esse campo se calhar terá que ser mais internacional do que propriamente nacional. Quer dizer, é muito importante o fator interno e a maneira como aplicamos as nossas ideias às nossas conjunturas próprias, mas por cima disso tudo e unindo todo o movimento está essa ideia internacional de que o capitalismo é único e o comunismo também é classe contra classe. Estamos em barricadas diferentes a nível internacional e a nível global. Portanto, eu fico muito grata e satisfeita com os brasileiros que têm acompanhado esta minha luta, porque penso que por aí é que é o caminho. E, portanto, tenho que agradecer tudo isso a todos vocês.
Que isso. Foi uma grande honra aqui a sua presença e o debate. Agora, Gabriel, faça suas considerações, meu camarada.
Bom, gente, primeiramente aí, queria dizer que é muito bom estar debatendo com camaradas, né, do outro lado do Oceano Atlântico. Acho que, como a Ana disse, essa nossa classe revolucionária internacional, né, tem que buscar suas respostas internacionalmente. E acho que não é para menos numa época em que os dramas são cada vez mais semelhantes, né? A camarada estava aqui no Brasil recentemente e infelizmente nem conseguiu completar a agenda de debates e palestras que ele ia participar, justamente por conta da necessidade de retornar para Portugal para se pôr em quarentena, né? E aqui no Brasil também agora vivemos esse drama, enfim, no meio dessas incertezas todas, uma certeza em comum se coloca, né? Que é a certeza de que a classe trabalhadora só tem a contar com sua própria força. A gente vê no planeta inteiro os relatos, enfim, absurdos, infindos, de abusos da burguesia contra a classe trabalhadora durante essa pandemia. e vemos a, enfim, centralidade, né, do papel do proletariado numa sociedade, e se a classe trabalhadora para como sociedade, né? Então, acho que e nada mais oportuno, né, nesses momentos em que não só o fascismo ou a necessidade de desenvolver o país, mas a própria interesse comum, né, que tanto burgueses como proletários têm de não adoecer, cria uma tensão, uma pulsão, retraz à tona todos aqueles antigos desejos de camuflar, né, de pôr panos quentes nessa contradição, né? Porque se é verdade que tanto burguês como proletariado não querem adoecer, também é verdade que enquanto o patrão dá ordem de home office, o trabalhador está pegando transporte público para ir trabalhar, né? Então não estamos todos juntos nessa crise, né? E também nela se expressam as contradições permanentes dessa sociedade, né? Então, nada como nesse momento aí que você está em casa, quarentena, ou infelizmente tendo que trabalhar, classe trabalhadora, no transporte público, pegue seu exemplar do Antidimitrov e veja o quão atual, né, essa discussão. Uma discussão que, enfim, faz um balanço de 1935 a 1985 e segue hoje, décadas depois da sua publicação, dizendo muito, né, sobre o que é a concepção predominante na esquerda de uma tática bem sucedida, né? A gente aí teve experiências de uma década dessa tática de unidade ampla em nome de reformas progressistas, desaguando onde desagou, né? E mesmo assim não basta o fracasso real dessa tática enquanto essa compreensão desse fracasso não se generaliza, né, na nossa classe, na vanguarda. Então, agradeço a oportunidade para as camaradas do RevoluShow por poder vir aqui apresentar essa discussão e convido todas e todos aí a adquirir essa obra e participar desse debate que segue na nossa própria classe, não só aqui, né? Saudações.
Pois então, esse é um podcast que não aceita derrotas e pretende sempre manter a centelha revolucionária acesa e buscando aí multiplicar esses debates importantes, né, para o proletariado hoje, né, e todos os desafios que temos pela frente. Esse foi um dos primeiros episódios com convidados internacionais. Já tivemos camaradas em outros países, mas que são brasileiros. E esse foi o primeiro, pretendo ser o único. Nós estamos agora fazendo o esforço, né? Além de nacionalizar o RevoluShow, né, de conseguir, que é um país continental, com grande dificuldade de conseguir expandir, nós agora pretendemos também ampliar os nossos laços e debate. Temos uma barreira da linguagem, né? Mas vamos buscar de várias formas tentar avançar nisso. Então, esse foi mais um RevoluShow. Um abraço e até o próximo episódio. Half-death.